Olá, boa tarde. Cerca de 150 casos de cancro de pulmão surgem anualmente nos Açores. A tendência é aumentar e, segundo o presidente do Centro de Oncologia da região, o tabaco continua a ser o principal fator de risco e o mais preocupante associado à doença. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nos últimos anos, a tendência tem vindo a aumentar, sendo que nos homens a incidência é bastante maior do que nas mulheres, embora com propensão também para aumentar no sexo feminino.
Estamos a falar de uma média em 20 anos de 126 casos e estamos a falar nos últimos anos já a aproximar-nos dos 150 casos. Portanto, a tendência é crescente, mas é crescente no pulmão como é crescente noutro tipo de neoplasias de cancros, não é? Nos Açores, ele é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Temos vindo a verificar que nos últimos anos a incidência tem vindo a aumentar nas mulheres também, mas a incidência é muito maior nos homens do que nas mulheres. Estamos a falar de cerca de talvez 60 a 70% de casos em homens e 30 e tal por cento em mulheres.
João Macedo, presidente do Centro de Oncologia dos Açores, falava à Atlântida em pleno Dia Mundial do Cancro do Pulmão. O responsável adianta que o tabaco continua a ser o principal fator de risco e mais preocupante associado à doença. Em termos de taxa de mortalidade, este é um tipo de cancro que tem uma mortalidade elevada. Dos 680 óbitos por neoplasias registados nos últimos anos na região, cerca de 160 a 25% devem-se ao cancro do pulmão. João Macedo alerta que esta é uma patologia com um prognóstico bastante reservado e que tem muito a ver com o momento em que é detectado. Neste sentido, deixa um apelo a toda a população.
Nesta doença, a grande ou a maior dificuldade de combate a esta doença, digamos assim, é o facto de quando já existem sintomas, muitas vezes ela já está num estado muito avançado. Portanto, o ideal será mesmo atuar antes sequer de haver esse tipo de sintomas nos fatores de risco para evitar que a doença ocorra. E aqui o grande apelo é efetivamente na questão do consumo de tabaco, porque é um fator de risco comprovado, um grande fator de risco. Nós temos na região uma elevada taxa de consumo de tabaco e essa é a melhor forma de evitar a doença, é atuar nos fatores de risco. Porque muitas vezes, quando há sintomas, mesmo que eles possam ser detectados ou gerar algum tipo de alerta para as pessoas irem ao médico, não quer dizer que qualquer sintoma signifique que seja cancro do pulmão, mas muitas vezes, quando os sintomas aparecem, já é num estadio muito avançado e, portanto, já é muito mais difícil de combater a doença. E, por isso, o ideal é mesmo atuar sobre os fatores de risco, nomeadamente sobre a questão do tabaco, e era esse o grande apelo também que eu gostaria de deixar nesse dia.
Recordo-se que o rastreio ao cancro do pulmão dos Açores vai avançar no primeiro trimestre de 2024 para os grupos de risco. A recomendação ao Governo Regional apresentada pelo PAN foi aprovada por unanimidade no Parlamento Açoriano no passado mês de junho. Apesar de complexo, o presidente do Centro de Oncologia dos Açores acredita que este rastreio trará mais valias.
O rastreio precoce, quanto mais cedo se detectar, maior é a probabilidade da atuação ter sucesso, ou seja, em termos de percentagem de sobrevivência a 5 anos, ela é tanto maior quanto mais cedo conseguirmos detectar esta patologia. Por isso é que um rastreio, a grande mais-valia de um rastreio oncológico, seja ele qual for, é esta, não é? Nesta doença, atendendo às suas características também. Pronto, tem os seus desafios, que estamos também a trabalhar nisso, mas não é um rastreio fácil de implementar, mas a grande mais-valia de qualquer rastreio oncológico é precisamente isso.
Em Portugal, em 2020, foram diagnosticados mais de 5 mil casos novos de cancro do pulmão. O Dia Mundial do Cancro do Pulmão tem como objetivo a consciencialização e apoio às pessoas com este tipo de cancro.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O Governo Regional aumentou o valor da taxa diária de internamento em enfermaria dos cuidados de saúde mental e psiquiátricos nas casas de saúde, o que constitui um aumento global de 32% desde que tomou posse. A medida, que foi publicada na segunda-feira no Jornal Oficial, representa um novo aumento da diária de internamento no âmbito dos cuidados de saúde mental e psiquiátricos prestados ao abrigo dos acordos celebrados entre a Secretaria da Saúde e os Institutos das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e de São João de Deus. Segundo uma nota da Secretaria Regional, foram agora fixados em 45,5 € o valor para este ano e 49,50 € para o ano de 2024, de acordo com a portaria que produz efeitos a 1 de janeiro deste ano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Comando Regional dos Açores da PSP, através da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, deteve 4 pessoas por posse de armas ilegais e alegado tráfico de droga entre sexta-feira e domingo. A PSP deteve 2 homens de 20 e 21 anos no concelho da Praia da Vitória por terem sido interceptados na posse de armas ilegais. Na freguesia de São Bartolomeu, em Angra do Heroísmo, foi detido um homem de 60 anos em flagrante delito pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes, a quem foram apreendidas mais de 18 doses diárias de cocaína, 22 doses de heroína e de 30 de haxixe. A PSP deteve ainda um homem de 20 anos no concelho da Praia pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido interceptado na posse de 22 doses de cocaína e 19 de haxixe.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O concurso para a privatização da Azores Airlines recebeu 2 propostas apresentadas pelo Atlantic Consortium e pelo consórcio Newtour, que ofereceram 6,5€ por cada ação da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores. O anúncio foi realizado durante o ato público de abertura das propostas referentes ao concurso público internacional para a privatização da transportadora, que decorreu ontem na sede do Grupo SATA em Ponta Delgada. Segundo o presidente do júri, Augusto Mateus, a primeira proposta do Newtour pretende adquirir 760 mil ações. Já a segunda tem um preço total de 4,887 milhões, oferecendo também 6,5€ por cada ação. Face às semelhanças entre as duas propostas, o caderno de encargos prevê a realização de um novo ato público, de forma a permitir aos concorrentes a alteração dos valores, segundo o presidente do júri.
Quando não tenho uma base para discriminar, aqui é mesmo igual. O caderno de encargos previa um procedimento que é este, que vamos organizar, que é de haver uma reunião em que eles, perante a informação que hoje aqui obtiveram, melhoram a respectiva proposta. Há uma oportunidade para usar aquilo que se chama uma expectativa adaptativa, isto é, com o conhecimento do primeiro preço que apresentaram, podem apresentar um preço mais elevado. Portanto, isto favorece a SATA que está a vender e favorece os concorrentes que querem ganhar.
Augusto Mateus falava após a sessão. Segundo o responsável, o novo ato público deverá decorrer na próxima semana, conforme as disponibilidades. Lembrou ainda que o relatório do júri, com a ordenação das propostas, deverá ficar concluído em finais de setembro. No final do ato público, o representante da Newtour, Tiago Raiano, não adiantou se o consórcio vai alterar os valores da proposta, destacando que o processo é complexo. Por sua vez, o representante do Atlantic Consortium, Luís Nunes, não quis prestar declarações à imprensa. O Governo dos Açores anunciou que foi publicado o anúncio para criar o Observatório Agroalimentar da região, com um preço base de 200 mil euros mais IVA, no âmbito do PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência. Tratando-se de um projeto do PRR, o concurso visa a construção de uma plataforma para recolha, tratamento e partilha de informação proveniente de vários setores e fontes de dados, com um preço base de 200 mil euros e um prazo de execução previsto de 3 anos. Segundo o secretário da Agricultura, António Ventura, o observatório vai concentrar informações para a gestão diária das explorações agrícolas, organizações de produtores e gestão governamental, permitindo ainda monitorizar a sustentabilidade e o desempenho ambiental do setor agrícola na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os fundos Horizon e River Rock estão autorizados pela Autoridade da Concorrência a adquirirem o controlo sobre a Euroscoot Açores, uma vez que a operação não cria entraves significativos à concorrência no mercado nacional ou numa parte substancial deste. Recorde-se que a 27 de julho deste ano, a Autoridade da Concorrência informou que recebeu uma notificação por parte destes fundos quanto à aquisição do controle conjunto sobre a Euroscoot Açores, concessionária da Scoot da Ilha de São Miguel. A Horizon é uma empresa detida por um fundo de investimento com sede no Luxemburgo, que investe em infraestruturas, detém investimentos em empresas ativas nos setores de carregadores de veículos elétricos, energias renováveis, infraestruturas hospitalares e concessões municipais de gás, isto em Portugal. Já a River Rock é uma empresa que integra um fundo de investimento europeu que se dedica a investimentos em infraestruturas e parcerias público-privadas, não controlando qualquer investimento em Portugal. Com a lotação esgotada do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, o Terinof, o município de Angra do Heroísmo espera que se crie mais um módulo na atual infraestrutura para poder acolher mais empresas. Entretanto, a autarquia irá criar um centro empresarial ligado ao escritório empresarial da Startup Angra. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra do Heroísmo.
O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, que vê nessas empresas não só desenvolvimento, mas também uma forma de combater a demografia.
Nós precisamos diversificar e uma das formas que nós temos, e é a mais importante delas, de contrariar os problemas da demografia, ou seja, da perda de população, é criar emprego que atraia gente jovem que queira aqui fazer a sua vida e, obviamente, que venha contribuir para a estabilidade demográfica da nossa ilha. E o Terinov é exatamente isso, é um caso de enorme sucesso e 3 anos depois da inauguração, porque ele já estava a funcionar antes, ou seja, isto é uma história que já tem raízes um bocado mais profundas, mostra-se que o esforço que na altura a Câmara e o Governo fizeram no sentido de recuperar aquele espaço foi um esforço bem emprego. E hoje nós temos aqui um polo de desenvolvimento da Ilha Terceira que começa a dar sinais de poder vir a ser um sítio, inclusive, de liderança a nível global, como aliás já se sentiu a quando a Glex, em que um conjunto de instituições de grande relevo a nível planetário ligados à ciência e à investigação mostraram interesse em também estabelecer laços mais estreitos com esta instituição. Portanto, esperemos que esses contactos e essas intenções também venham a dar resultado e, particularmente, esperemos que se cumpra aquilo que está prometido, que é rapidamente construir mais um módulo ali, porque o espaço foi deixado logo à partida, foi reservado espaço para isso, que ele neste momento é muito preciso, porque já temos muitas empresas que gostariam de se instalar aqui e só não o fazem porque não temos espaço disponível.
Álvaro Menezes revelou ainda que será criado no Conselho um centro empresarial.
Também nesse contexto a Câmara está a tentar dar o seu contributo, criando mais um centro empresarial que estará também ligado a esta colaboração com a Startup Angra, transformando aquilo que eram as antigas oficinas dos serviços municipalizados, ali ao pé da antiga Central EDA, ao pé da EDA, nas avenidas, num centro empresarial que está neste momento a ser preparado e a ser transformado em espaços seccionáveis, de forma a podermos instalar ali mais empresas, porque neste momento a procura é muito grande para esse tipo de espaço e isso é fundamental para o crescimento económico da nossa ilha.
O autarca referiu ainda que já foi adjudicada a construção de uma nova estrada para possibilitar a construção de mais 40 lotes na zona industrial de Angra.
Nesta altura já foi adjudicada a construção da estrada que vai criar mais cerca de 40 lotes na zona industrial. E, portanto, esperamos que até ao fim do ano tenhamos construído o caminho central que depois serve de distribuição. Para quem não está a ver onde é que é, a ligação ao longo de um dos lados do aterro até ao lugar onde está a ser construída a nova fábrica de laticínio, que neste momento já está numa fase muito avançada de construção, prolongando até um chafariz num gás chamado Poejo, que fica ali por trás da Ribeirinha. Portanto, isto vai permitir também a criação do Conselho de Angra de mais espaço para investimento industrial, também porque nesta altura a procura é muito grande e nós também já temos grandes restrições no atual parque industrial.
Álvaro Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.